Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Festa do Padroeiro, casais, festeiros e paróquia Santo Antônio. Se definem pela não realização do evento e comercialização da ação entre amigos em 2021 em virtude da pandemia.
Município busca convênio Mata Atlântica com a FEPAM e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Ações irregulares apontadas nos anos de 2015 e 2016 descredenciaram Guaporé.
Câmara de Vereadores realiza sessão extraordinária para a votação de um projeto de lei.
Segurança, arma, munições, touca ninja e drogas apreendidas pela Polícia Civil na famosa escadaria do Santo André.
Futsal, Agimarca, data de apresentação da comissão técnica e grupo de jogadores. Série B do Gauchão de Futsal inicia em julho.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde. Hoje, 14 de abril.
Com o tempo ensolarado em Guaporé e a temperatura em 26 graus.
13ª semana, passaram-se 104 dias, faltam 261 para 2022.
Estação outono, lua nova.
Santo do dia, São Lamberto e São Donida.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,68, poupança 0,11%. TJLP, 4,39%. Taxa Selic, 2,75%. O grama do ouro, R$ 317,55.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 79,75. Saca da soja, R$ 164,00. Suíno tipo carne, R$ 6,15 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
15 horas missa na comunidade de Fernando Abbott, 19 horas missa na Igreja Matriz Santo Antônio, 19 horas confissões dos catequizandos da primeira Eucaristia na comunidade Nossa Senhora do Carmo.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da SOMAR Meteorologia, Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A quarta-feira é de tempo firme predominando aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, ainda em função do domínio da massa de ar seco. Os ventos ainda sopram do quadrante sul, mas passam a soprar do quadrante leste ao longo do dia de hoje. E aqui na região da Serra temos a presença do sol e temperaturas subindo rapidamente, com máximas entre 24 e 26 graus. Já amanhã, quinta-feira, o tempo vai mudar. O dia ainda começa com sol, porque as instabilidades vão entrando lá pelo oeste gaúcho. Também começa ainda com temperaturas amenas, entre 13 e 14 graus. Mas, ao longo da tarde, a nebulosidade cresce e tem previsão de pancadas de chuva por aqui. E chuvas que podem vir com trovoadas, mas isso acontece bem no finalzinho da quinta-feira. E aí, na sexta, sim, as instabilidades conseguem se espalhar mais pelo estado e aí tem previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia na sexta-feira. Mas atenção, não tem previsão de volumes expressivos, não. As pancadas podem vir com trovoadas, mas não serão fortes e serão bastante irregulares também. Com relação às temperaturas, na sexta-feira as mínimas oscilam entre 13 e 15 graus e as máximas à tarde não devem passar dos 25. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12 horas 10 minutos.
Na nossa programação hoje, a participação da Secretária Municipal de Meio Ambiente, Mônia Zampese, com dois assuntos importantes. Nós vamos falar sobre o convênio Mata Atlântica e a necessidade que o município tem de voltar a participar desse convênio para poder gerir as suas decisões sobre a flora. A Mônia vai falar sobre isso e sobre também uma reunião virtual que aconteceu envolvendo o Guaporé e que traz mais informações sobre este assunto que é importante para todos os produtores, aqueles que têm propriedades na área rural. E a gente começa, Mônia, falando sobre a campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos que já tem data aqui para Guaporé. Mônia Zampese, secretária de Meio Ambiente. Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia a você que nos acompanha. É sempre um prazer voltar aos microfones da Rádio Aurora e conversar com a nossa comunidade. Michele, a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem três frentes principais de trabalho. O licenciamento, a educação ambiental e a gestão de resíduos são três frentes de trabalho que falam entre si, né? Uma está interligada à outra. A campanha de educação ambiental, de coleta de eletrônicos especialmente, ela vem ocorrendo já há bastante tempo e a administração municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, conseguiu organizar de uma forma em que se ampliasse o atendimento da comunidade, tanto do interior quanto dos bairros. Para salientar a importância dessas campanhas de educação ambiental, especialmente quanto à conscientização da população, né, quanto ao correto armazenamento, a correta separação, a destinação. Quando se atendem a essas questões, a gente implica na melhoria da paisagem natural aqui do nosso município, que é o que a gente mais preza, além de preservação dos nossos recursos naturais. Então, quando a gente promove essas campanhas, a gente promove essa conscientização da comunidade. Nesse ano de 2021, tínhamos uma campanha programada para o dia 27 de fevereiro, que não ocorreu em virtude da pandemia. Então, os bairros que estavam contemplados lá naquela coleta serão contemplados agora no dia 24 de abril. Então, de que forma acontecerá essa campanha de coleta de eletrônicos e quais os bairros, Michele? O São Cristóvão, Vila Verde, Promorar, Santo André e Nossa Senhora do Carmo, Pinheirinho. Qual é o horário? Tá? Nos bairros, então, é somente de manhã, das 8 horas às 11 da manhã. E na Praça Vespasiano Corrêa, outro ponto de coleta, que permanece o dia todo. Então, das 8 da manhã às 16 horas, sem intervalos ao meio-dia. Então, o pessoal que trabalha durante a manhã e não consegue trazer, pode se deslocar até a Praça Central no horário do meio-dia. Pensando, né, também atendendo às demandas do interior, Michele, nos organizamos em parceria com a Secretaria de Obras e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para efetuar o recolhimento dos eletrônicos no interior também. E de que forma isso vai acontecer? São duas possibilidades. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais disponibiliza para os agricultores até a semana que vem, até o dia 23, um local para facilitar. Daqui a pouco tem um eletrônico de menor volume, um computador, um notebook, um liquidificador que estragou. Então, os agricultores, eles podem, tá? Quem tem possibilidade, pode trazer aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, deixar o seu material aí. Ou então, Michele, para quem não tem condição, não consegue trazer o seu material, a Secretaria de Meio Ambiente faz o recolhimento no dia 23, mediante agendamento. Semelhante a como a gente faz com as campanhas do Ecomóvel. A pessoa liga aqui para a Secretaria de Meio Ambiente, nos telefones 3443-6372 ou 3443-5987 e faz o seu agendamento. Dessa forma, pensando no agendamento, a gente tem que pensar também na gestão dos recursos, né? O município não precisa disponibilizar um veículo para circular em todas as linhas. O recolhimento ele vai ser pontual e a gente economiza, além de promover a conscientização, o correto descarte, de gerência da economia dos recursos públicos.
Mônia, geralmente as pessoas participam bastante dessas campanhas, elas são conscientes com relação a essa entrega, mas a gente tem que ter um cuidado especial nessa participação também com relação à segurança, em virtude da pandemia. Vamos reforçar as regras para a entrega desses materiais?
Exato, Michele. A primeira regra básica, né, indispensável para todas as situações, não só para essa campanha, uso de máscara, né, obrigatório o uso de máscara. Nós estaremos com toda a equipe de voluntários, especialmente os voluntários que auxiliam as campanhas, estarão preparados, né, com álcool gel. E o que a gente sugere, e que dá muito certo também, tendo em vista as campanhas anteriores, é que as pessoas, elas, se possível, né, coloquem o material daqui a pouco no porta-malas do carro. E os voluntários, eles fazem a retirada até no porta-malas. A pessoa nem precisa sair do carro, Michele, para entregar o seu eletrônico. Essa é uma situação que deu muito certo na campanha passada. Então, na medida do que for de descartar, né, a gente entende que tem muitas vezes que o material, o volume é muito grande e não se consegue colocar só no porta-malas do carro, né? Quanto menos aglomeração a gente tiver e quanto maiores forem os cuidados, melhor para a saúde de todo mundo, né? Que é isso que a gente preza também, preza pela consciência, pelo descarte e, primeiramente, pela saúde de todos que estiverem, a saúde dos voluntários, que sempre se dispõem a auxiliar essas campanhas, e pela saúde das pessoas que, conscientes, vão fazer o descarte correto dos eletrônicos.
Mônia, um outro assunto muito importante também que esteve em pauta nessa semana diz respeito ao convênio Mata Atlântica. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro, vamos explicar o que é esse convênio?
Certo, Michele. Esse convênio, ele entra no eixo do licenciamento, tá? O convênio Mata Atlântica é um termo que o município celebra com o FEPAM e com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, em que esse termo, ele autoriza que o município faça a gestão da flora, ou seja, que o município possa, a partir deste convênio, emitir as autorizações para manejo de vegetação, para corte de árvores. O pessoal no interior fala muito para os destoques, né? Então, para tudo que envolve manejo de vegetação. Esse convênio, o município descaminhou no ano de 2019 a renovação desse convênio. No entanto, em virtude de fiscalizações que houveram quanto a licenças florestais emitidas no ano de 2015 e 2016, o município teve alguns apontamentos e busca sanar. Nós tivemos, Michele, já duas reuniões virtuais com a equipe da FEPAM, tanto com a presidência quanto a equipe da FEPAM. A última reunião foi agora, no dia 12, na segunda-feira, onde o prefeito Valdir Carlos Fabres também participou, né, preocupado com essa questão de licenciamento no município. Algumas situações pontuais já foram atendidas pelo município, outras exigências elas estão sendo finalizadas. Então, muito em breve, esperamos, né, a retomada desse convênio e a retomada dos licenciamentos, da emissão das licenças florestais. A gente entende a preocupação e a angústia, muitas vezes, principalmente dos agricultores, dos empreendedores que encaminharam solicitações aqui para a Secretaria de Meio Ambiente de Guaporé e estão no aguardo. Então, a gente entende, sim, da necessidade de continuarmos com o licenciamento e, por isso, o município buscou a FEPAM, né, para esclarecimento de todas as dúvidas pertinentes a esse convênio. E estamos alinhados, né, com a FEPA, especialmente depois das reuniões. Então, todos os trâmites necessários foram alinhados e estamos na expectativa, né, de que em breve esse convênio ele seja renovado e o município volte, então, à rotina, né, de trabalhos referentes à emissão de alvarás florestais.
Mônia, quem recorrer nesse momento que o município não pode executar a sua gestão florestal, qual é o contato, de que forma acontece? E isso também torna o processo mais demorado?
Ele acaba, sim, Michele, sendo um pouquinho mais demorado, porque em havendo urgência, o licenciamento ele deve ser encaminhado pela FEPAM, porque no momento o município ele só pode emitir licenciamentos ambientais que não tenham manejo de vegetação. Mas se houver manejo de vegetação, ele deve ser encaminhado pelo sistema online da FEPAM. O que a gente orienta, tá? É, a Secretaria de Meio Ambiente, ela sempre esteve à disposição e continuará à disposição da comunidade, dos empreendedores, dos agricultores, para esclarecer essas dúvidas, para fazer os encaminhamentos, caso necessário, né, de licenciamentos que forem urgentes. Aqueles em que existe a possibilidade de aguardar, a gente pede a compreensão.
Mônia, obrigado pelos esclarecimentos. A gente continua também acompanhando esse processo, não é? Porque é de interesse de muitas pessoas, todos os proprietários rurais, os agricultores, os produtores, estão direcionados especialmente para eles. Obrigado pelos esclarecimentos e vamos reforçar então data e horário do recolhimento dos resíduos eletrônicos?
Muito bem, Michele. Reforçando então a comunidade, coleta de eletrônicos no dia 24 de abril, sábado, bairros atendidos então, onde terão pontos de coleta: Santo André, Pinheirinho, o São Cristóvão, Vila Verde e Promorar. Lembrando que nos bairros o ponto de referência sempre é em frente a salão de festas ou a capela, e na Praça Vespasiano Corrêa. Para o pessoal do interior, né, os agricultores, caso tenha possibilidade de trazer o seu eletrônico, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ou então agendamento com a Secretaria de Meio Ambiente, telefones 3443-5987 ou 6372. Eu agradeço o espaço, Michele, a Secretaria de Meio Ambiente sempre está de portas abertas, telefone à disposição, e-mail, dúvidas, esclarecimentos. No que a gente puder auxiliar a comunidade, estamos sempre à disposição.
Obrigada, Mônia. Até uma próxima oportunidade.
Até mais.
Agora, 12 horas e 22 minutos, na sequência, festa do padroeiro, casais e paróquia define pela não realização do evento e a comercialização da ação entre amigos em 2021.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas e 26 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações da área da segurança pública. Agentes do setor de investigação da Delegacia de Polícia Civil aqui de Guaporé continuam com o trabalho irreparável no combate à criminalidade, em especial ao tráfico de entorpecentes. Apesar das dificuldades de recursos humanos, que não é exclusividade aqui de Guaporé, a equipe coordenada pelo delegado Tiago Lopes de Albuquerque se destaca. Em mais uma ação exitosa, policiais apreenderam uma arma, munições, touca ninja e uma quantidade significativa de drogas na famosa escadaria do Santo André, fundos do cemitério municipal. A apreensão aconteceu sob a estrutura da escadaria, que está situada na rua Albertino Tramontina. É mais um trabalho que conseguimos lograr êxito. O combate às associações criminosas que buscam dominar a região tem sido constante. E, com a atividade incansável dos agentes, retiramos de circulação mais uma quantia de cocaína, crack e maconha. Prendemos uma arma de fogo. Temos informações que a arma estava sendo utilizada em vídeos espalhados nas redes sociais para intimidar desafetos e pessoas que estão em dívida, salientou o delegado Albuquerque. Na escadaria, os policiais apreenderam uma arma de fogo longa, 4 munições de pistola 380 intacta, carregador rápido de arma de fogo, 1,350 gramas de maconha, 152 gramas de cocaína em porções, balança de precisão, 53 gramas de crack, touca ninja, máscara do personagem La Casa de Papel, entre outros objetos. As atividades investigatórias da DP aqui de Guaporé para o combate ao crime organizado e ações delituosas, conforme o delegado, prosseguem. Você pode também colaborar com o trabalho da Polícia Civil através dos telefones 197 ou 3443-1122. delegacia que disponibiliza há um ano, há mais de um ano, um canal de mensagens instantâneas, WhatsApp, para denúncias. 98409-8348, o sigilo do denunciante é garantido. 98409-8348.
Meio-dia, 29 minutos, atenção, todos os idosos que foram vacinados no dia 18 de março. Os idosos de 78 anos ou mais que receberam a primeira dose da vacina Coronavac Butantan, dia 18 de março, vão receber a segunda dose amanhã, dia 15, entre 8 da manhã e 9 e meia, ao lado do posto de saúde central, através do sistema drive-thru de carro. Observe no seu cartão de vacinas a data e apresente o comprovante da primeira dose no momento da vacinação. É obrigatório. A vacinação acontece no mesmo local, da mesma forma que aconteceu na aplicação da primeira dose, com a obrigatoriedade do uso de máscara por todas as pessoas que estiverem nos veículos, o tempo todo. Caso o idoso tenha tido Covid após receber a primeira dose, deve ligar para 3443-4280 para orientações. Apresente documentos de identidade e residência em Guaporé e aproveite para fazer sua doação para a campanha do agasalho, que está arrecadando agasalhos e alimentos não perecíveis.
12 horas 30 minutos, vamos com informações sobre a Câmara de Vereadores. Os representantes do povo aqui de Guaporé vão se reunir pela primeira vez de forma extraordinária na legislatura 2021-2024. A convocação foi publicada hoje pela manhã. Os vereadores irão realizar a sessão extraordinária 01 na quinta-feira, dia 15 de abril, com início às 18 horas no plenário Roberto Baldasso. Não há possibilidade do munícipe se fazer presente nos trabalhos do Legislativo. Na ordem do dia, apenas a discussão, a apreciação de um projeto. Projeto que revoga o artigo 14 da Lei 3.932 de 2018, de 16 de outubro, que estabelece o pagamento de jeton ao gestor financeiro, ao presidente e membros do Conselho Municipal de Previdência e Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Municipal e da outras providências. A Lei 3.932, de 2018, estabelece o pagamento de jeton aos membros do Conselho do Fundo Prev, do Comitê de Investimento e do gestor financeiro. Porém, o prazo de validade, conforme o artigo 14, é de 30 meses e encerra no mês de abril de 2021. O projeto de lei que está na Câmara de Vereadores é para dar continuidade ao pagamento, revogando o artigo 14 que limitava até a data. A discussão vem em torno em virtude da Lei Complementar 173 de 2020, que proíbe aumento de despesa até o final do ano, o que não é o caso, pois essa despesa já existe e o valor permanece o mesmo sem reajuste, além de ter previsão legal no orçamento de 2021, aprovado pela Câmara de Vereadores no ano passado para os 12 meses.
Meio-dia, 32 minutos, vamos falar na sequência da festa do padroeiro, que foi cancelada, e também da ação entre amigos, que não vai acontecer neste ano. A programação religiosa e a trezena prosseguem.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 37 minutos. Na programação eu recebo Luiz Carlos Fava, representando os casais festeiros do padroeiro Santo Antônio aqui de Guaporé. Pelo segundo ano consecutivo, Fava, infelizmente nós não teremos a nossa maior festa religiosa em virtude do enfrentamento à pandemia da Covid-19. gostaria que você destacasse, dentro da nossa programação, primeiramente o nosso bom dia, essa decisão em conjunto com a paróquia Santo Antônio aqui de Guaporé. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos ouvem, né? Um prazer imenso retornar aos microfones da Rádio Aurora. Infelizmente, né, a persecução aí da Covid-19, né, nos força então ao cancelamento da realização dos festejos de Santo Antônio. Nos aproximamos, né, nós estamos há praticamente 2 meses, apenas do dia 13 de junho, que cai num domingo, né, que seria o dia alusivo aos festejos de Santo Antônio, e não temos tempo hábil nem para fazer um retrocesso na pandemia, e mesmo que houvesse daqui para frente uma abertura para a realização, nós não teríamos tempo hábil, né, para fazer então a organização dos festejos, porque, como tu mesmo disseste, é a maior festa religiosa que nós temos em Guaporé, né, dentro da paróquia Santo Antônio, e nós não poderíamos deixar a desejar na organização. Então nós precisaríamos, apesar de estarmos organizados, não teríamos tempo hábil para colocar essa organização em prática. Então, infelizmente, em conjunto com a administração da paróquia, aí, o padre Antônio, com o padre Pedro, né, optamos então por não realizar os festejos, né, em que pese que as demais comemorações serão levadas a efeito, porque a religiosidade não se vincula apenas à questão do festejo em si, que seria o almoço, né?
Como é que deu-se a movimentação dos festeiros, dos casais, juntamente com os padres da paróquia Santo Antônio aqui de Guaporé, ao longo deste ano da pandemia? Vocês se encontraram? Houve um planejamento? Como é que foi a análise final, Fava, para decidir? Não teremos, infelizmente, a edição 2021 da festa e também da rifa, já que em 2020 também ficou prejudicado.
Exatamente, né? Nós estamos num biênio, né, de cancelamento dos festejos e das demais atividades, né? Nós sempre tínhamos como uma prática da equipe organizadora, né, na comissão organizadora, era uma prática de uma atuação ao longo do ano junto às demais comunidades. Então, essa participação junto às demais comunidades, desde o início da pandemia, ela, por uma ordem sanitária, né, ela acabou sendo, em alguns momentos, canceladas, né, em outras, minimizadas, né. E agora, dentro de 2021, né, ela piorou a sua situação, inclusive com a instalação, né, da cor preta nas bandeiras aí de administração da pandemia, e foi o que nos forçou então a efetivamente realizar o cancelamento. Porque até antes da criação da bandeira preta, ou da instalação da bandeira preta, né, nós estávamos assim otimistas de que nós poderíamos realizar tanto a rifa quanto os festejos de Santo Antônio. Com bandeira preta e a sua permanência, né,
e persistência, o crescente número de casos também.
Isso, né? O crescente número de casos e tal nos forçou, então, a nós mesmos impossibilitados de nos reunirmos, né? Então passamos um bom período sem nos reunirmos e fazendo apenas contatos por WhatsApp, né, por e-mail, que é o que nos era permitido. E aí, então, em função disso, desta proximidade, forçosamente, né, nos compeliu a cancelar essas duas atividades, os festejos e a realização da rifa. A rifa, nós até já tínhamos confeccionado os talões com a nova formatação, né, para o ano de 2021, né, uma mudança da data do sorteio. Já estávamos autorizados pelo poder competente municipal aí a realização da comercialização da rifa, né, com o alerta, né, com o destaque de que, caso não houvessem os festejos em função da pandemia, o sorteio, que historicamente é realizado durante o almoço, seria realizado ao vivo com transmissão pelo Facebook, né? E infelizmente também então tivemos que cancelar a rifa, porque não temos ambiente nem emocional e nem econômico, né, para se fazer a comercialização tradicional da rifa, né?
Agora, essa parte dos festejos, do envolvimento com a comunidade, mas a parte religiosa, que também obviamente envolve a nossa comunidade, ela será realizada. Trezena de Santo Antônio, propriamente no dia da festa, a missa. Como é que vai funcionar a questão religiosa, Fábio?
Bem, nós já tivemos essa experiência no ano anterior, né? onde nós tivemos aí a trezena, que historicamente era realizada
nas comunidades,
né? Um dia em cada comunidade, com a carreata diária pela cidade, né? Com a movimentação de toda a cidade, com a movimentação, o envolvimento dos paroquianos daquela comunidade selecionada, né? Escolhida para fazer a trezena, né? E que esse ano, então, já a partir do ano passado, nós passamos a fazer apenas na matriz, inclusive pelo aspecto da restrição de aglomerações, né? Então nós continuamos, né, com este período de restrição de aglomerações, mas mesmo que essa restrição permaneça até o dia da trezena, a trezena será transmitida, se não tivermos a permissão da junção de pessoas, da frequência
dos
de
fiéis pessoas aqui na igreja, né?
Na matriz, teremos a missa da mesma forma, porém com a transmissão apenas pelo Facebook da paróquia, né? Vamos fazer então esta manifestação religiosa, porém sem o cunho festivo, né, como tu mencionaste.
A possibilidade, por exemplo, nós termos uma redução no número de casos, é o que todo mundo espera da pandemia, o Estado começar a se colorir de uma forma positiva, com bandeira vermelha, bandeira amarela, quem sabe uma mudança até melhor na questão pandêmica, e nós termos a trezena nas comunidades, ou já está definido, independente de como nós vamos chegar em junho, será que na matriz vocês continuam avaliando essa situação,
Fábio? Não, essa situação já está definida, né?
É só para esclarecer, né?
Isso, deixa bem. Vamos esclarecendo a comunidade, exatamente. Mas essa situação já está definida aqui pela paróquia, né? A trezena será realizada com as missas na matriz. Se for possível a presença, né, dos fiéis na igreja, ela será aberta, então, para dentro da lotação que a pandemia permitir. Mas está definida que será na matriz. Então, nós temos os 13 dias da trezena, que iniciamos, então, no dia 31 de maio, e finalizamos no dia 12 de junho, para que no dia 13 de junho, então, nós tenhamos a missa do padroeiro propriamente dita, que é extra trezena. E após a missa, como nós também fizemos no dia alusivo ao ano 2020, né? Nós vamos também daí fazer uma carreata com o Santo Antônio, passando pelas comunidades da área urbana da cidade, e um dos padres fazendo a bênção para aquelas comunidades que for visitada, e mais os fiéis que estiverem ao longo do percurso da carreata, né?
No dia 13 de junho, domingo, presença do arcebispo aqui em Guaporé para a celebração?
Exatamente, nós convidamos o arcebispo, né, para que ele se fizesse presente nesta data, e ele confirmou a sua presença, né? Infelizmente não podemos fazer aqueles festejos que nós já estávamos acostumados, né, mas a presença do arcebispo está confirmada, né? Então provavelmente ele que fará a condução da missa de alusiva ao nosso padroeiro, né? Desde já agradecemos, né, a participação do
Dom Rodolfo,
né, nesta data que vem a brilhantar, né, os nossos festejos.
Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Aurora. Deixe o microfone à sua disposição para as considerações finais.
Bem, primeiramente agradecer a oportunidade aí que a Rádio Aurora, ao longo de todo esse tempo, aí nos proporcionou, né, e também agradecer aos nossos patrocinadores. E destacar, né, de que a partir da próxima semana os nossos patrocinadores terão um retorno em relação às propagandas que nós oferecemos a eles quando fomos captar os patrocínios. Quais sejam essas propagandas, serão veiculadas no sistema de spots diários, né, aqui com a Rádio Aurora. Então, a partir da semana que vem, nós já estaremos com esses spots, com a propaganda dos nossos patrocinadores, sendo veiculadas conforme nós combinamos com eles quando captamos os seus patrocínios, né? Outra atividade que nós já estamos elaborando, né, é a oração de Santo Antônio. A oração de Santo Antônio é uma oração criada em conjunto pelos padres e os casais festeiros, né? Então, o ano passado tivemos uma oração, este ano temos uma outra oração. Esta oração, ela será distribuída, já foi impressa, né? Será distribuída junto a um evangelho, a um livreto de bolso, que contém os quatro evangelhos, né, e que vai ser distribuído ao longo do período da trezena. Então, também é uma outra atividade que nós vamos poder colocar em prática durante a realização da trezena, que é uma retribuição também à participação de toda a comunidade na trezena e também aos nossos patrocinadores, né?
Obrigado a Luiz Carlos Fava, representando a Comissão dos Casais Festeiros da Festa Santo Antônio 2021. 12:48.
Vamos falar da AGE, porque a diretoria e o conselho da AGE prosseguem nos bastidores procurando o melhor para que o planejamento para a temporada possa sair do papel. Com as incertezas causadas pela Covid-19, as dificuldades para dar sequência no projeto aumentam, mas não desanimam os integrantes. Liderada pelo presidente Ezequiel de Lima, a equipe está motivada para proporcionar o melhor para as crianças das categorias de base e também o selecionado profissional. Na noite do dia 12, de Lima participou juntamente com representantes de selecionados habilitados para a disputa da Série B do Gaúchão de Futsal de um encontro virtual com a direção da Liga Gaúcha. Na reunião ficou deliberado que a competição vai iniciar no dia 17 de julho, porém ainda não há uma definição de quantos times irão participar.
A equipe da AGE se apresenta oficialmente para o início da pré-temporada no dia 2 de junho. Os atletas já estão trabalhando com o preparador físico através de atividades virtuais, atividades remotas, com a apresentação do desempenho diário. Para finalizar, a gente vai amanhã trazer os dados do emprego formal aqui em Guaporé, com números apresentados através do CAGED e compilados pelo Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul, que apontam um crescimento nesse ano de 2021. Guaporé já registra 322 vínculos de trabalho abertos. Somente no mês de fevereiro, 193 postos foram criados. Amanhã, todos os detalhes na programação do Jornal da Aurora.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.